Vamos embora então, gente. Muito bom dia. Um sábado bonito lá fora. Um sábado de... que a previsão do CIMEPAR é pancada e chuva isoladas à tarde. Na secretaria, hoje estamos com a Raicinha, né? Trabalhando de... Então, hoje estamos com a Raicinha. Aqui na técnica, Jafinha Tchaikovsky, no departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltoro. Na urna de móvel, Luca Lisso, Jair Nunes, que cobre o setor político e policial. E comandando esse time de comunicação, Kaique Agostinho. A partir de agora... atração desse programa são os nossos convidados. Já está aqui o engenheiro agrônomo Jair Melo, ele que é chefe do escritório regional da SEAB, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. Vai passar por aqui também o prefeito Exercício, né, Vitória Gibrunhago. Vai passar por aqui também o Mara Delgado, diretor do Tour de França. Vai passar por aí, aqui também a Mauni Rodrigues, do Estúdio de Dança, que vai ter uma apresentação no dia 2 de novembro. Candidata a presidente do Baú Clube de Campo, uma mulher, Simone Cristina Alves Lourenço. Eu acho que é a primeira mulher que eu vejo candidata do Baú e nesses 45 anos que tem o clube, Baú Clube de Campo. Vai conversar com a gente também sobre as eleições do Baú. Meu primeiro convidado, gente, é o Jair de Mello. O pai dele foi da primeira turma da FAF, eu fui da segunda. E neto do saudoso Domingos Caramelo. Eu estava pensando em entrevistar o Jair e me lembrei do avô dele, do Domingos Caramelo, gente. Foi prefeito, deputado, morreu no poder. Foi o maior enterro que eu vi na minha vida. Nunca mais vi isso na cidade. A região inteira veio para cá, o pessoal nos meio fio, comendo banana, pão ao meio-dia para esperar o sepultamento do Domingos Caramelo. Foi realmente uma das maiores lideranças que o União Vitória apresentou para o Paraná, do Domingos Caramelo. E o Jair é neto do Domingos. É, hoje o Domingos que foi o homem que botou a santa no morro, cara. Isso há 50 anos atrás, sabe o que quer subir com uma santa daqueles lá, né? O nosso morro do santo. E hoje leva uma homenagem à Polícia de Bramela aí, a ponte de acesso de nossa cidade. Já é satisfação tê-lo aqui, primeira vez que eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo com um tempo sobre o teu trabalho junto à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. Aliás, faz tempo que se trabalha nessa função. Bom dia, Jair.
Bom dia, ouvintes da Rádio União. É, você falou no meu avô, realmente, então, grande saudade que eu tenho dele. Acompanhava muitas ações dele, sempre, quando eu tinha tempo, eu era criança, quando ele iniciou na política, eu nem nascido era, depois fui acompanhando. No final da vida dele, morei com ele em Curitiba, eu já estava estudando lá. Então, eu aprendi muito com o meu avô. Ele dizia sempre uma coisa, eleição... A disputa eleitoral ela é necessária, até o dia que ela passa. Depois os representadores vão cuidar daqueles que eles foram eleitos para cuidar.
Bacana isso.
Certo? Né? Ele me ensinou isso. Nunca deixou a gente falar mal de um adversário dele, porque na verdade eram só adversários, nunca foram inimigos. Né? Hoje a gente vê na política nacional aí um pouco diferente disso, mas naquela época, e eu respeito muito essa memória do meu avô, porque... Sim, realmente gostava muito dele. Mas, Britão, eu estou aqui para conversar isso que você falou, falar um pouquinho do que é a Secretaria da Agricultura. Eu considero uma das principais secretarias do Estado, porque o nosso Estado, do Paraná, ele é o celeiro nacional. Somos o maior produtor de muitas das commodities que o Paraná produz, isso em função do trabalho de muita gente.
E você me falava até, estava aqui junto com a gente, nosso diretor também, Gilberto Brits, do trabalho que o governo Beto Richa faz no setor agrícola.
É verdade. Eu vou fazer uma história um pouquinho de como funciona a Secretaria da Agricultura e mais lá no final nós vamos falar das ações diretas do governo Beto Richa. Então, SEAB, né? Todo mundo vai falar, o Jair trabalha na SEAB ou eu preciso ir na SEAB. Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Hoje nós temos à frente dessa secretaria, eu diria, um homem que está no lugar que deveria estar. É um funcionário de carreira da secretaria, já quase 40 anos de Estado, passou por todos os departamentos da secretaria, sabe como ela funciona, sabe como ela precisa funcionar. Um homem muito simples, mas com uma inteligência privilegiada. Nosso secretário Norberto Ortigara é nosso inspirador sempre no trabalho. Ele sempre nos faz, sempre, mesmo nas dificuldades, achar uma maneira de resolver os problemas daqueles que, na verdade, o Estado é devedor, que é a população. Né? No nosso caso, a população rural e também, por que não dizer a população urbana, que a comida vem lá do interior e chega aqui na cidade para nós desfrutarmos, né? Sempre uma alimentação com qualidade. Mas a Secretaria da Agricultura, então, ela é, na verdade, um sistema de agricultura. Já desde a década de 80, final dos anos 70, década de 80, a Secretaria da Agricultura ela foi sendo construída de uma forma um pouco diferente das demais secretarias. Nós temos dentro da Secretaria da Agricultura 7 entidades que são afiliadas à Secretaria. Cada uma atua num ramo que o agronegócio necessita. Nós temos, por exemplo, o Instituto Emater. Todo mundo conhece a Emater. Esse é o órgão da assistência técnica e extensão rural. Essa é uma ação do governo do Estado que consta na Constituição Estadual. O Estado tem que prestar esse serviço com um órgão público. No caso, o Instituto Emater faz isso, né? Nós somos 9 municípios na região, nós temos 9 escritórios em cada município, com técnicos específicos para cada município, coordenados por um chefe regional que fica aqui na Vitória, que é a sede da região. Nós temos também o IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, que no caso é quem faz a pesquisa agropecuária, como a Embrapa faz federal, o IAPAR, o IAPAR ele faz a pesquisa do Estado, que a Emater, logo na frente, dissemina esse conhecimento, né? Sempre todos os órgãos da Secretaria trabalham em conjunto, né? Nós temos a CODAPAR, que já é uma função, você talvez lembre disso, nós tínhamos a antiga CAF do Paraná, que era a mecanização, né?
Principalmente, até o pessoal dizia Café do Paraná.
Café do Paraná, exatamente. Tivemos lá um saudoso colega nosso, engenheiro agrônomo de Seu Carneiro, já falecido, que foi também chefe do núcleo depois. Mas a Café do Paraná transformou-se, junto com a Copasa, uma agência de fomento e uma agência de armazenagem do Estado do Paraná. Então juntou-se duas ou três, agora a Claspar também foi incorporada pela CODAPAR. Então a classificação dos produtos do Estado também é atribuição dessa filiada da Secretaria da Agricultura. Recentemente foi criada uma agência de defesa agropecuária do Estado do Paraná. Isso por exigências internacionais. Existe uma maneira de você fazer a vigilância sanitária de produtos animais e vegetais que o mundo inteiro precisa aceitar. Então, no mundo inteiro existe esse serviço, e o Brasil e o Paraná especificamente, se não tivesse, perderia muitos contratos com leste europeu, aí fala a Rússia e os países vizinhos, a própria Europa, nossa vizinha aqui, a Argentina, quer dizer, todos os parceiros econômicos do Brasil precisam de uma qualidade que essa agência, a ADAPAR, ela visa fazer, ou seja, fiscaliza a questão animal, os frigoríficos, a sanidade, como as coisas estão acontecendo, as próprias indústrias, né, que fazem a transformação desses alimentos, precisam ser fiscalizadas. E também a questão vegetal. Só para você ter um exemplo disso, né, o Estado do Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil e é uma cadeia produtiva extremamente importante para o Estado, e o mundo inteiro está sendo cometido por uma doença chamada ferrugem asiática. Essa doença, ela pode ser mal controlada e eliminar uma safra de soja no Estado do Paraná. É necessário que exista um período que eles chamam de vazio sanitário, sem plantas de soja vivas, para que essa doença não passe de uma safra para outra. Então, o que que vinha acontecendo no Estado do Paraná? Vinha acontecendo que existia a safra normal e a safrinha, que nós chamávamos. Então, essa doença podia passar, porque a safrinha é no inverno, né? Lá no norte e sudoeste do Paraná não temos inverno, então essa safrinha ocorria. E aí, o que acontecia? Essa doença ficava muito próxima da próxima safra, que é a grande safra do Estado. Poderíamos, de repente, assim, perder 70%, 80%, 90%, de uma produção de soja, que é a base da economia, diria, nacional do Paraná, principalmente, né? Então, em função de existir uma agência, que fiscaliza isso. O secretário chamou o setor e disse que a partir desse ano, agora 2016, não há mais safrinha no estado do Paraná. Vazio sanitário no mês de junho, julho, agosto, né, para que não ocorra essa... Porque ela é só a soja e a falsa soja, que a gente chama, que são hospedeiras dessa doença. Então, precisa que não exista essa... Então, se a jada não matar, nós temos que eliminar plantas de soja que sobram, às vezes, da colheita, cai um grão ou outro, às vezes bastante, né? Então, nasce aquela soja, fica uma soja louca, que a gente chama, e pode passar essa doença. Então, são ações como esse tipo, que garantem. Outra coisa, a aftosa, né? O estado está próximo já de sermos, como Santa Catarina, nosso estado com o irmão, livres de febre aftosa sem vacinação. Pelo cuidado que nos anos que passaram foi feito, hoje nós somos livres da febre aftosa com vacinação, até em função de termos divisa com o Uruguai, com o Paraguai, principalmente, muito fácil, né? No Mato Grosso, muito fácil de entrar essa doença, e um estado sem vacinação daí seria terrível se isso acontecesse, né? Então, são ações desse tipo que demonstram o interesse do governo do estado, que foi esse governador, o governador Richa, sensível a essa necessidade, que criou, mesmo numa época de crise no país, uma nova agência que faz esse serviço pelo estado do Paraná. Além dessas quatro, também a CEASA. A CEASA, todo mundo já ouviu falar, Centrais de Abastecimento do Paraná, tem algumas no estado, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, né? São as Foz do Iguaçu também, são as grandes regiões onde a CEASA é a forma de, primeiro, os mercadistas terem acesso aos produtos que precisam para abastecer a população, e o agricultor tem como estar lá dentro e pode até fazer a sua venda direta lá dentro também. É fundamental que exista esse tipo de ação também no estado. Fomenta a produção, mas também está cuidando da comercialização. E agora, por último, o instituto criado no estado, porque era uma ação que vinha sendo desenvolvida nos últimos anos pela Secretaria do Meio Ambiente, pela SEMA, mais especificamente nas regiões pelo IAP, né? É o Instituto de Florestas do Paraná. Por que que a Secretaria do Meio Ambiente tem uma função de cuidar do meio ambiente? Sempre que você vai fazer uma atividade econômica, você, de alguma forma, você agride o meio ambiente. Então isso tem que ser feito de uma forma melhor, o que agrida o menos possível. Então, a partir de agora, da criação do Instituto de Florestas do Paraná, as ações de fomento vão ser também dirigidas pelo setor produtivo, que é a Secretaria da Agricultura. Então, sai da SEMA, vem para a Secretaria da Agricultura. E nós aqui, como chefe do núcleo, representante do Governo do Estado na área da agricultura, representando o nosso secretário, todas essas entidades são, não digo geridas por nós, mas passam pelo nosso crivo, porque cada uma delas tem o seu gerente regional, mas nós sempre estamos conversando. Aqui nós, que tem atuação direta aqui na Vitória, nós temos a Emater, nós temos a ADAPAR, nós temos a CODAPAR. O CEASA tem ações aqui, então nós executamos. O Instituto de Floresta, o pessoal sempre está aqui conversando conosco, né? Porque floresta não é só pinos e eucalipto, é erva mate, é a nossa araucária, é o pinhão, uma série de ações que são feitas. Então, como não existe a entidade direta aqui, a Secretaria da Agricultura que faz, né, esse trabalho. Então, essas são as afiliadas da Secretaria, que como você pode ver, praticamente todos os setores de ação do agronegócio tem alguém que responde. Então, aí fica fácil de você poder ter uma ação que possa corrigir um problema, que possa ajudar um setor, que ele possa, para que ele se desenvolva e cumpra a sua função. E a própria secretaria, ela é composta, pelo, claro, setor administrativo, que tudo isso no estado é muito grande, no Paraná o setor agrícola é um dos maiores, né? Nós temos diretamente três departamentos dentro da secretaria. Departamento de Agricultura, o de Água, que a gente chama, né? Que é um departamento que cuida justamente da produção primária, né? E procura fomentar que quanto mais transformação dessa produção primária houver dentro do estado, mais recurso fica no bolso do paranaense e mais qualidade fica no nosso mercado para que a população possa acessar. É o frango, é o porco, é o gado, é o leite, é a agricultura de uma maneira geral, né? A olericultura hoje no estado do Paraná, por exemplo, cresce está crescendo bastante em função do seguinte, até porque o estado também tem um órgão chamado Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, que cuida de um nicho da produção de olerícolas, que é a produção orgânica. Pudera todo mundo ter acesso à produção, ou na nossa feirinha que acontece aqui todo sábado, na antiga estação ferroviária, a maioria dos produtos são orgânicos. Quisera eu poder só comprar produto orgânico. Agora, quando a coisa é de forma massal, às vezes é necessário o uso de agrotóxicos, né? Ou de produtos. Agora, se bem usado, também eles têm a sua necessidade. Como é que eu vou cuidar de 2 mil hectares de soja, por exemplo, na enxada? Não dá mais isso, né? Não tem como. Então, mas tem que ser bem usado, no momento certo, na hora certa, a quantidade certa. Não da forma... porque se você deixar quem vende, quer vender, né? Está certo, né? O comércio quer vender. Então, quem está vendendo, ó, se passe 5, 6, 10 vezes aí, não precisa isso aí. Você tem que saber o que está fazendo. Por isso existimos nós, Secretaria de Agricultura, que também depois vai fiscalizar a qualidade desse alimento, se não foi mal produzido, né? Então, os departamentos de agro, DERAL, Departamento de Economia Rural. Eu preciso saber como vai a safra, vamos perder, vamos ganhar, porque você escuta a notícia, a safra do Paraná, a safra do Brasil vai ser de tantos milhões de toneladas. Nós precisamos saber disso. Tá, como é a previsão? Vai faltar milho? Vai sobrar feijão? O preço vai cair? Vai subir? Isso, nós temos um departamento aqui que cuida de conhecer os dados econômicos da nossa agropecuária na região. Chama-se DERAL, Departamento de Economia Rural. E agora... Depois da modificação, da reestruturação das secretarias do Estado que houve, a Secretaria do Trabalho foi lá junto com a Secretaria de Justiça, né? Nós temos até um chefe, o Ari Passos, aqui. Uma parte da Secretaria do Trabalho veio para a Secretaria da Agricultura e trouxe junto o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional. Tem tudo a ver. Nós fomentamos a produção, cuidamos da qualidade disso. Então, esse departamento que cuida das políticas de abastecimento também faz parte da nossa secretaria. Aqui em União da Vitória eu tenho 8 funcionários na secretaria para nós cuidarmos de toda a região, inclusive com o chefe do núcleo, que sou eu. Então, eu tenho 7 pessoas que me ajudam a fazer esse sistema funcionar e trazer o resultado que a população precisa. Eu não sei se você quer me fazer alguma pergunta específica.
Não, acho que é por aqui. Eu estou conversando com o Jair Mello, ele que é o chefe do Escritório Regional da SEAB, que teve estado de abastecimento no Vitória. E eu estou aqui tentando entender o trabalho maravilhoso que é feito pela Secretaria, porque até então eu não sabia de toda essa profundidade que é o trabalho dessa pasta aqui na Vitória, para os 9 municípios que acompanham o SUPAR, né?
9 municípios que acompanham o SUPAR. Nós temos um trabalho que foi oriundo de uma política do governo federal, que é o trabalho de territórios, também já muito propalado e muito... Hoje está um pouco mais devagar isso, mas vamos tentar agora no próximo ano fazer isso acontecer. Nós temos mais São João do Triunfo, que em algumas ações, quando se fala em ações territoriais, também faz parte do nosso município. Então são 10 prefeitos, vamos fazer uma média aí, 100 vereadores, que a gente procura orientar, ajudar, dar informações, fazer como a coisa tem que funcionar para que eles possam cumprir, acho que bem a sua função de legisladores e de gestores dos nossos municípios. Agora como já iniciei a conversa com os novos gestores municipais, né? Conversei já com os dois que ficaram, né, que é o Claudinei Mituruna, um abraço Claudinei, o Fabinho lá em Antônio Linto, também bom dia Fabinho, e já estou começando a conversar com os novos prefeitos, alguns já cancheados de trabalho, tipo o Valdemar Capelletti, que já foi prefeito, né, alguns pela primeira vez. Né? Então a gente vai conversar com eles, vai pôr à disposição aquilo que existe do que o Estado pode fazer pelo esse setor, que se no Brasil é fundamental, no Estado do Paraná é importantíssimo, na nossa região, pela quantidade de pequenos agricultores, agricultores familiares que a gente chama, né? Existem municípios aí que têm bem mais que 50% da população rural ainda, né? Não é o nosso caso, na Vitória, mas a maioria dos municípios tem muita população rural que precisa disso, porque senão eles vêm buscar uma melhor qualidade de vida aqui no centro urbano, e aí complica para todo mundo, né, Bertão? O êxodo rural é verdadeiro e acontece em função, muitas vezes, de um pouco de qualidade de vida não ser repassado para o agricultor. Agora, o grande fator é que esse povo tem que ter jeito de ganhar dinheiro. Nós trabalhamos para nos sustentarmos, dar uma vida justa para a nossa família, eles também querem isso. Não é só trabalhar, né? O trabalho deles, com certeza, é um trabalho bem mais difícil que o nosso. É de sol a sol, não tem sábado, não tem domingo. Existem produções que, por exemplo, eu não posso parar no dia 25 de dezembro de trabalhar ou de colher, porque eu estou perdendo. Então as coisas são um pouco diferentes. E nós temos que apoiá-los da melhor forma possível. E aquilo que eu te falei no começo, que eu aprendi com meu avô, né? A população rural da região de Ana Vitória, região da Ansupar, o que precisar do setor da Secretaria da Agricultura, por favor, nos procurem que a gente vai tentar resolver o problema de vocês. Estamos aí, por isso, eu sempre digo, eu não sou chefe, eu estou chefe, né? Até que eu sirva para isso, a gente vai ficar e vai fazer o máximo que for possível para poder ajudar essa população que merece. Porque nos trazem alimento de qualidade. A grande quantidade de alimentos, não só na região, no Paraná e no Brasil, é produzido pelos pequenos agricultores. Os grandes produzem também, mas as commodities, como o soja, como o milho, que não são só para alimento, né? Mas o pequeno produtor põe aquela variedade na nossa mesa. Você vai no mercado, tem aquele monte de coisa. Claro que tem coisas que vêm de fora que não é possível produzir aqui, mas também são pequenos agricultores que estão lá.
Eu queria que você fizesse assim, para mim até aprender um pouquinho, um panorama das 10 cidades nossas, o que que produzem nesse meio da agricultura e da pecuária. Vou começar por Antônio Lindo, que é o mais longe. E o prefeito é um guri, né?
É um guri novo e que foi reeleito, né, reeleito com a maioria dos votos. Não teve nem oposição, mas se tivesse uma que tentou, não mudaria, eu acho, que o resultado da eleição. É um menino que, eu diria assim, ele deu certo. Ele enxergou, ele nos trouxe, nos trata como parceiros dele, nos abre as portas, nos ajuda.
Lá é agricultura?
Agricultura. Basicamente. Lá tem também um pouco de fruticultura, existe bastante já olericultura, que é a questão da produção das olerícolas, né, das nossas verduras, hortaliças, verdura. Né, mas é um município um pouco. O leite também não é muito desenvolvido, mas também tem a sua importância em toda a região. Né, basicamente, a nossa região. Antônio Lindo, vamos para o ordem alfabética, então vamos para Bituruna, né? Que além da produção agrícola, também tem lá, eu tenho até aqui um quadro, né? Tem lá feijão, tem milho, tem um pouco de leite, tem um pouco de bovino de corte, né? Mas na nossa região como um todo, nós temos algumas cadeias produtivas que são prioritárias para nós. Não porque nós queremos, é porque as nossas condições permitem. Né? Por exemplo, erva mate, certo? No estado do Paraná, a cadeia produtiva da erva mate, ela não é muito grande. Mas na nossa região, ela só não é maior porque tem a madeira ainda, que é o maior VBP, valor bruto da produção, é a madeira que ainda fornece. Mas a erva mate, para nós, é a principal cadeia produtiva. Por quê, Bruton? Porque só tem aqui essa forma de produção, que é a erva mate produzida à sombra. Para você ter uma ideia da importância disso, nenhum lugar no mundo, nós temos hoje o maior produtor, município, o maior produtor de erva mate sombreada do mundo, Cruz Machado.
Não sabia, você viu?
Cruz Machado. Eu posso tranquilamente por placa nas estradas aí que você está entrando na maior região produtora de aeromato sombreada do mundo. Ninguém vai me contestar. Tem outras regiões produtoras do mundo? Tem na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Rio Grande do Sul, grande produtor. Não é sombreada, é pleno sol. Quer dizer, transformou-se a erva mate, tirou ela do mato, pois não. Transformou em lavoura, tudo bem, é uma forma de produção. Você vê a importância que a nossa erva tem, e daí eu vou falar um pouquinho das ações que nós estamos fazendo em função disso, que 80% da indústria gaúcha de erva mate usa a nossa erva para melhorar a qualidade da erva deles.
Se vê.
A indústria Barão, eu estive lá agora em Arvorezinha, só para você ter uma ideia do tamanho da industrialização que tem no Rio Grande do Sul. Arvorezinha e Ilópolis, duas cidades como Paulo Freitas, talvez, Antônio Linto, assim, as duas, são cidades pequenas, 50 indústrias de erva mate.
Credo!
Vivem, sonham, pensam...
Erva mate.
Erva mate. Certo? E todas elas usam a nossa erva como melhoradora de qualidade, porque a sombra suaviza. A erva, ela nasceu embaixo do mato. Quando ela vai para o sol, ela produz mais alcaloides. Um deles, por exemplo, o tanino, é a Camarga. Então serve para o uruguaio, para o chileno, para nós não. Não estou aqui querendo brigar com o Rio Grande do Sul de jeito nenhum. O maior consumidor do nosso produto é o Rio Grande do Sul. Então eu preciso do Rio Grande do Sul como parceiro. Nós produzimos aqui, eles transformam lá. Nós também transformamos um pouco aqui. Então, por isso, ações, nós somos eu e o chefe da Emater, o Clécio D'Aranhol, que é da região de Palmas e está aqui para nos ajudar, cuida da, é o chefe regional da Emater. Nós fomos lá porque existiu, graças a Deus, um gaúcho, um deputado federal, Afonso Rã, por coincidência da cidade de Bagé, e eu estudei em Bagé, no Rio Grande do Sul, fiz agronomia lá, na Universidade da Campanha Gaúcha, que a gente chama, e estudei com a irmã do Afonso. Quando soube que eles estavam fazendo essa articulação para criar, enfim, a lei nacional da erva mate. Nós não temos lei para erva mate, como tem o soja, como tem o feijão. Agora está sendo proposta a criação da lei nacional da erva mate. Já está quase passando pela Câmara Federal, daí vai para o Senado, e nós vamos ter, enfim, um instrumento que pode nos ajudar a tratar ela como uma atividade e como uma cadeia produtiva que tem regras. Que tudo precisa de regras.
Sim.
Então, senão a gente não consegue fomentar, eu não tenho um financiamento específico para a erva mate, eu não tenho um seguro agrícola para a erva mate, em função de não ter regras.
E a erva mate dá fácil?
Olha, eu diria que aqui é quase praga. Né? Porque... eu tenho na região hoje 14 mil produtores rurais, pequenos, médios e grandes. Se eu disser que um deles não tem erva mate na propriedade, eu estou mentindo.
Sim.
E muito, a grande maioria, Deus que fez. Hoje já temos várias ações de aumentar o número de árvores por hectare, né? Fazer um adensamento, que a gente chama, de trazer aquela erva que está lá, 6, 7, 8, 10 metros de altura, porque nunca foi cuidada dentro do mato, cresceu procurando a luz, hoje não temos mão de obra, ou temos um problema sério do Ministério do Trabalho, né? Que se não tiver tudo aquelas regras lá, é justo para o trabalhador, claro, mas não achamos mais gente para trabalhar. Então a gente rebaixou muito esse erval, a gente chama recepa, né? Você traz essa árvore para baixo, escolhe 2 ou 3 brotos quando vem, e fica uma árvore com uma super raiz, uma árvore com 2, 3 metros de altura, que pode trabalhar do chão.
Você plantou elas aí, quanto tempo você começa a colher?
Olha, produção econômica, 6 anos.
6 anos.
6 anos, né? Você começa a fazer...
Aí, ó, vida útil...
Se você cuidar, porque veja bem, ó, muita da nossa erva fica relegada lá dentro do mato. Quando falta, eu vou buscar. Passamos muitos anos aí, há 4, 5 anos atrás, até 4, 5 anos atrás, durante uns 15 anos, ficou 45 centavos o quilo. Quer dizer, estava lá. Você precisava ir buscar, senão às vezes não valia nem a pena. Pagava-se pouco. De repente deu um bufa para R$2 o quilo, agora está em torno de 1. Quer dizer, todo mundo agora... erva ter de novo, né? Se você fizer bem uma produção de aromática, chegar lá às suas 20 toneladas por hectare, então pode vir 3, 4 lavouras de soja que não ganha na erva.
Se vira, cara.
E você tem que cuidar de uma coisa que está dentro do mato, que Deus fez. Né? Temos que reproduzir, tentar reproduzir o que Deus fez, você plantar da mesma maneira, para aproveitar essa qualidade que esse ambiente florestal, que não é eu dizer que eu vou fazer um mato para plantar erva dentro, não vou. Deus fez isso. E aquela interação que existe de várias espécies florestais, vegetais, desde as gramíneas até a araucária, nosso pinheiro, faz aquela interação e cria a condição para a erva ter a qualidade que tem. E então, por isso que eu tenho isso aqui, até perto de Guarapuava, um pouco do Planalto Norte Catarinense, aqui que nós temos até um trabalho conjunto com eles, e acabou. É aqui que tem isso. É a maneira, os homens de antigamente, com visão de futuro, como o nosso coronel Araújo da Amazonas Marcondes, né, foi um dos... Na época da erva mate como o ciclo econômico do estado do Paraná, fomos o terceiro município em economia no estado do Paraná, essas pessoas transformaram o estado com a erva mate. Existe a ferrovia daqui para o litoral por causa da erva mate. Existe a serra da Estrada Graciosa e descer aquele muro lá, o trem, por causa da erva mate. Precisava chegar no Porto Paranaguá para ir para a região do Prata, Chile, Uruguai, Argentina. Precisava disso. Os vapores iniciaram aqui em função da erva mate. Então foi um ciclo econômico, ficou relegado, e hoje já estamos tentando, já no governo Petorrijo, que nos deu essa condição, tentando resgatar isso e fazer com que essa cadeia produtiva realmente ganhe a importância que ela tem para nós. Né? Então, essa ação no Rio Grande do Sul, nós fomos lá ver a primeira audiência pública de formação dessa lei, negociamos com o deputado Augusto Lando, trouxemos uma audiência pública para Curitiba, cadê capitaneada pelo nosso secretário, Norberto Ortigara, esteve aí o deputado federal Augusto Ram, um deputado federal nosso também, encampando o trabalho, para que a coisa aconteça lá em Brasília, né, que o Senado vote, aprovem essa lei, que nós possamos daí sim chegar no Banco do Brasil, eu quero financiar a mate, eu vou ter o financiamento para a mate. Não que eu não tenha alguma condição hoje, mas nós precisamos ter uma coisa específica, como tem para a agricultura. Então, vários encontros, seminários, cursos já fizemos, e agora acho que é a última cartada que nós vamos dar, além da criação dessa lei, que vai ter ainda as audiências públicas em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul, porque são os quatro estados que têm erva. Mato Grosso do Sul é mais potererê, mas tem erva. Tem alguma coisa de erva. Então nós vamos dar uma cartada agora que pegar mais ou menos entre 40, 50 atores técnicos da cadeia produtiva da aromática na região, prefeitura, estado, ervateiras, quer dizer, os técnicos que mexem com a aromática, vamos fazer um curso em 8 módulos, vai levar um ano mais ou menos para fazer isso, para nós que o grupo fale a mesma linguagem, trate a erva, tanto a indústria como o produtor, a erva da mesma forma. Já tem algumas coisas feitas, por exemplo, em São Mateus, está se falando já em IG, identificação geográfica, para que nós tenhamos um valor. Já você ouviu falar que a Monsanto, por causa da soja transgênica, ganha centavos por saco de soja que vende?
Monsanto,
né? Tomou conta dessa situação que você criou, uma soja que aguenta lá um veneno, então eles ganham, só eles que têm a patente, né? Nós queremos alguma coisa também assim, se só nós temos, por que não ganhar um plus para o nosso produtor, para a nossa indústria? Porque a indústria possa ganhar mais, porque o produtor possa ganhar mais, e possa se fazer 200... propriedades químicas, mais ou menos, tem erva mate. Nós usamos com chimarrão 3 ou 4 ou 5, talvez 6. Dá para fazer, Britão. Sabonete, shampoo, remédio. O que eu se imaginar, tem mais cafeína que o café. Certo? Então você pode fazer, mas sei que não é aproveitado como poderia ser. Os orientais são malucos para a nossa erva. Na Alemanha, já existem perto de 200 produtos feitos a partir da erva mate. Suco, sorvete, de tudo que se imaginar a partir da erva mate. Pão, macarrão, feito com a folha da erva mate, para transferir essa questão de saúde para dentro da alimentação. Nós ainda temos mais de 80, 90% do que é feito com a folha por chimarrão. Até quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Nós temos que procurar novas. Alguém já enxergou isso. Já ouviu falar que a Leão Júnior, Coca-Cola comprou a Leão Júnior e já está trabalhando com erva mate? Ou seja, a Coca-Cola
é multinacional.
É multinacional. Né? Se nós tivéssemos que produzir para a Coca-Cola tudo que ela pretende, a nossa safra não dava só para eles.
Já me permite ir para a rua? Ricardo Silveira, é você de qualquer ponto da cidade, Ricardo?
Tá certo, então, bom dia para você, bom dia, amigo, acompanhando a programação da Super Rádio Rampa, 11 ao vivo aqui da Avenida dos Ferroviários em Porto União, e acompanhamos nesse momento o atendimento por parte da Polícia Militar de Porto União de um acidente de trânsito envolvendo um veículo Voyage com placas de Palmas e também um veículo Vectra com placas de Embu das Artes, interior de São Paulo. Felizmente, somente danos materiais em ambos os veículos. A Polícia Militar de Porto União, nesse momento, fazendo o boletim de ocorrência, orientando, né, os condutores que já acionaram o seguro para reparar a questão dos prejuízos. O trânsito, ele foi muito normal. Os veículos estão no acostamento aqui na Avenida dos Ferroviários, como eu falei, trânsito fluindo normalmente aqui na Avenida dos Ferroviários. Daqui a pouquinho no portal vervale.com.br, outras informações e as imagens dos atendimentos do acidente por parte da Polícia Militar de Porto União. Vamos para os estudos.
Verdade. É verdade. Olha, obrigado, Ricardinho. Enquanto nós estávamos aqui, nós conversamos aqui com o Jair, gente, Jair Melo, ele que é o chefe do escritório regional da Secretaria de Estado de Agricultura. Deu uma aula para nós já de erva, mas eu não sabia que quem toma chimarrão lá em casa, por coincidência, é minha mulher, rapaz, é minha filha pequena quando está gelado, daí ela toma. Ela está aprendendo a tomar chimarrão, e eu não sei, a única coisa que eu não chupo é citrosca. Eu não aprendi o gosto, porque o chimarrão também é hábito e costume, né? Você toma chimarrão em casa? Engraçado que é lei, cara. Neto do café tem que tomar chimarrão, cara. É um hábito no interior, principalmente. Qualquer coisa, primeiro o chimarrão. Eu fico meio perdido. Eu dou uma chupada, mas eu não acho o gosto. Na realidade é falta de costume, né?
Então, como eu estava falando,
você veja?
Então,
nós estávamos falando da multinacional da Coca,
isso,
que comprou o Leão Júnior. Né, cara? Que é Mata Leão, gente. Mata, você lembra? O Mata Leão é da Leão Júnior. Esse Mata Leão tem no mercado que você toma aí, Mata Leão, tudo que é tipo. É de uma multinacional agora.
Normalmente o chá, esse chá preto que a gente toma, é da Camélia Sinense. É uma planta também, né? Só que não é nossa. Agora a erva faz um chá melhor e é nossa.
Você viu, né?
Certo? Então nós temos que entrar nesse mercado. Hoje, você vai nas praias do Rio de Janeiro, por exemplo, no próprio Nordeste, chá gelado. E já está aí o nosso mate virando moda nas praias também. Quer dizer, é necessário que isso aconteça. E eu acho que, claro, que não só essa cadeia produtiva, mas essa é nossa. Nós temos que fazer ela crescer e nós precisamos fazer com que ela se desenvolva e beneficie a todos nós. Né? Então, voltando lá aos municípios, uhum, falamos de Antônio Lindo, Pituruna, de maneira, Cruz Machado é o maior produtor hoje. Você vê como as coisas funcionam, Britão. Sempre foi a capital da erva mate São Mateus do Sul, você lembra disso?
São Mateus.
Tem uma cuia lá na entrada, sim, né?
E Canoinha é Santa Catarina, que é a capital, né?
Exatamente.
Da erva mate.
Isso. Cada um quer puxar, né?
Uhum.
Agora, por que que hoje Cruz Machado é dito o maior produtor em termos de VBP, bruta produção, e não é mais São Mateus, porque São Mateus não deu importância para a erva? Não. Nesse período que eu falei que a erva ficou estagnada por muitos anos, como São Mateus tem solo plano embaixo do mato, tirou para plantar soja. Então a erva foi junto. Cruz Machado não pôde fazer isso. Então hoje Cruz Machado é maior produtor em função de ter mantido e até aumentado os seus ervais. E como é que funciona isso? E quando a gente fala em qualquer cadeia produtiva, todo mundo fala em três coisas. Eu falo em quatro, mas o pessoal fala em três coisas. Ela tem que atender o social, o econômico e o ambiental para fazer qualquer coisa. Você não pode agredir demais o meio ambiente, tem que ganhar dinheiro e tem que cuidar do povo que trabalha com isso. Social, econômico e ambiental. Eu falo do político junto. Sim, não a politicagem.
Sim.
Não a política partidária. A política de desenvolvimento. Certo? Mas você veja aqui, ó. Vamos falar da nossa região social. Eu te disse, de 14 mil propriedades, 14 mil tem erva.
Sim, viu?
Então eu atendo, qualquer ação minha na erva mata, eu atendo 14 mil produtores.
Sim, viu?
Fica fácil do gestor público justificar a sua ação, né? Todo mundo tem. Se eu falo econômico, se eu produzir, todo mundo vai ganhar dinheiro com isso. Então estou atendendo o econômico, certo?
Certo.
E o ambiental. Esse é o exemplo, São Mateus Cruz Machado. Perdeu o valor, tirou a vegetação, destruímos mais um pouco da nossa floresta, que só nós temos também no estado do Paraná, praticamente. Né? Tem lá na Serra do Mar um pouco, na reserva, aquela reserva de Foz do Iguaçu, lá, a Reserva Nacional do Iguaçu, e nós, um pouco em Guarapuava, acabou. Então também cuida do ambiental. Então é um produto que nós, gestores que pensam um pouquinho, qualquer um que entenda um pouquinho, tem que cuidar disso. Né? Nós temos que cuidar da erva mate, porque foi o nosso início, e eu gostaria de transformar de novo numa continuidade.
Bacana,
aí, porque a nossa região vem a ganhar com isso. Claro que nós temos que desenvolver outras coisas, estamos atrás de um monte de coisa aí. E só para dar então, voltando aos municípios, o Cruz Machado é a mesma coisa, mais erva mate. O Cruz Machado tem muito do feijão, né? Mas o feijão hoje deixou de ser aquela planta que cuida da propriedade rural, sozinha. Claro que feijão é importante. Mas veja bem, anos atrás, um saco de feijão valia um salário mínimo. Hoje evoluiu o salário mínimo, tá, não é. Jamais vai chegar isso de novo, mas... Então, mal que eu produzisse... Se eu tivesse 100 sacos de feijão, eu tinha 100 salários mínimos para passar o ano. Então, o feijão sozinho, cuidado na propriedade rural. Tudo colhido à mão, plantado à mão, cuidado na enxada.
Loucura, né?
É. De certa forma, para o nosso pequeno agricultor, o feijão virar commodity não é uma boa coisa. Vira commodity quando tem máquina, quando o grande produz. Cruz Machado hoje deve ter em torno de 12 mil hectares de feijão plantado. Eu conheço algumas regiões do Goiás que uma fazenda tem 6 mil hectares de feijão.
Nossa,
e faz 3 safras por ano. 18 mil, uma dezena de funcionários. Quer dizer, aquele valor que tinha o feijão por causa da dificuldade de mão de obra, tinha que tirar de dentro da vagem, batendo. Depois começou a chegar, lógico, os batedores, foi facilitando, mas o feijão não é mais hoje a nossa principal. Hoje, eu diria, e como extensionista da Emater há 30 anos já, como eu sempre fiz financiamento rural, quem sempre pagou o financiamento rural foi a erva mate. Quem garantia para o banco que o cara ia pagar era a erva mate.
Se vira.
Então, a grande maioria dos projetos, o que bancava, que garantia, sempre foi a erva mate. Então, eu acho que nós temos que cuidar disso. Não só disso, é lógico. Né? Para isso, então, você veja, todos esses órgãos que eu falei que a secretaria congrega, nós temos o Pró-Rural, que é um programa que visa hoje o empreendedorismo no meio rural. Nós temos a fábrica do agricultor, ou seja, a transformação que o agricultor porventura queira fazer, nós temos como ajudá-lo a fazer essa microempresa que ele precisa lá. Nós temos um fundo de aval que avaliza ele. Então, tudo são ações do governo do estado. Nós temos o programa Leite das Crianças, e a gente tem que falar quando a coisa é boa. O governador Requião criou um programa chamado Programa Lei das Crianças, transformou isso numa lei, e isso faz um bem que você não imagina para a saúde da nossa criança. Ajuda a saúde do produtor de leite e ajuda a Secretaria de Saúde a ter mais qualidade, que vai refletir depois na Secretaria de Educação. Porque criança com desenvolvimento pleno é muito mais fácil de ensinar.
Desenvolve mais fácil.
E a primeira ação que eu conheço no estado, tocada a quatro mãos, ou seja, agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Social, Saúde e Educação. Nós temos um comitê regional que nós sentamos para conversar e ver. Quem coordena o programa é a agricultura, mas essas quatro secretarias, o leite é entregue lá nas escolas. Né? Então são programas que demandam um trabalho absurdo, mas são fundamentais, nós fazemos em função disso. Programa de hortas escolares, fazer com que a criança aprenda que ele pode produzir, nem que seja numa latinha em casa.
Bacana isso.
E daí leva para casa isso, né? Nós temos a Casa Familiar Rural, que a secretaria também participa disso. Ou seja, pega o filho do agricultor, vai fazer lá o ensino médio, fica uma semana na escola, uma semana em casa.
E sai técnico agropecuário.
E
sai,
vai ensinar lá na casa dele o que ele aprendeu naquela semana, acompanhado pelos professores.
Legal.
Mas é uma forma diferente de trabalhar. Mas está aí, a gente trabalha com isso também. Um programa que eu acho que é fundamental, que é o programa da melhoria da trafegabilidade de estradas rurais. Sempre na época de safra, a prefeitura, ainda mais nos dias de hoje, todas as prefeituras com dificuldades financeiras, antes de começar a safra, precisa arrumar as estradas, né? Nem sempre é possível. O governo do estado, depois eu vou dizer quanto que entrou, o governo do estado tem um programa que ajuda as prefeituras, dando óleo diesel para os prefeitos, para melhorar, para que custe menos sair a safra lá do interior e fique mais dinheiro no bolso do agricultor. Não é função do estado arrumar a estrada municipal, mas o estado entende que a safra é uma safra do estado. Então o estado ajuda a prefeitura a fazer isso. Programa de fertilidade dos solos. O agricultor, então, eu posso falar com a maior tranquilidade, é o cara que menos quer coisa. Ele precisa de ajuda naquilo que sozinho ele não faz. Se você pegar o pequeno agricultor, o agricultor familiar, em termos de adimplência nos financiamentos no banco, aqui na região nós temos 1-2% de inadimplência do pequeno agricultor nesses projetos todos que a gente faz. Depois eu vou dizer quanto que entra de recursos do Banco do Brasil por ano para esses pequenos agricultores, que gira aqui na região. E o Banco do Brasil tem uma regra, chegou a 3% ou 4%, eles cortam o financiamento naquela agência que atende aqueles municípios. Os nossos agricultores aqui nunca tiveram problema com isso.
Que bom, né, cara?
Que ele não quer esmola. O agricultor, ninguém precisa ver o agricultor como querer esmola. Ele quer que o governo ajude naquilo que sozinho ele não pode. Arrumar a estrada, ele não pode. Arrumar a fertilidade do solo sozinho é difícil, é caro. Então o governo tem um programa que dá calcário para eles, que dá fósforo, potássio, aquilo que for necessário. Agora, também aí, estamos modificando um pouquinho esse programa. Outros tipos de remineralizadores do solo também vai ser possível o estado ajudar o agricultor. Então, se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos resolvendo problemas que são gargalos, às vezes, na produção de alguma coisa e não desenvolvem em função disso. Esse é um papel muito da Secretaria da Agricultura.
Chegando é nosso chefe, Carlos Agostinho, cumprimentando, é nosso convidado.
Bom dia. Então, é função do estado, eu acho, facilitar para que eles consigam produzir para abastecer a mesa dos paranaenses, dos brasileiros. Também temos crédito fundiário. Esse crédito fundiário, eu tenho um carinho muito grande por esse programa, porque é uma forma de reforma, uma maneira de fazer reforma agrária diferente, Betão. Eu não estou dando nada para ninguém, ninguém vai invadir nada, mas o filho do agricultor, que a propriedade do pai se tornou pequena para ele e para os irmãos, e outras pessoas também, podem adquirir terra com juros baixíssimos, 1% ao ano, 20 anos para pagar, só que vai evitar que essas pessoas saiam do meio rural e venham para a cidade.
Venham para o centro urbano.
E eles vão pagar esse financiamento, com subsídios muito grandes. E aí, sempre tem alguns engraçadinhos, espertinhos, que querem entrar no meio. A partir do momento que, às vezes até por uma situação de dificuldade maior, de doença na família, compram esse terreno do agricultor e querem daí ganhar as vantagens. Imediatamente, eu tenho todos os projetos feitos na nossa região nos últimos 5-6 anos agora, praticamente. Todos eles auditados, todos eles acompanhados. Visitamos aí cada 3 ou 4 meses, no máximo, nós estamos passando na propriedade, ver se é o produtor que está lá, se é ele que está produzindo, se não é alguém que comprou uma chácara. Entende? Então, e quando descobre, devolve. Ou paga o valor que pagaria. Tem que ser para o agricultor. Certo? Esse é um projeto fantástico. Outro projeto que fez parte de um projeto maior, que é os Caminhos do Campo, como te falei, melhoria da trafegabilidade é um ajuda para a safra sair. Né? É uma patrulhada na estrada, abrindo as sarjetas, tirando água da estrada, abaulando o leito, que não estraga a estrada. Praticamente com uma patrola, uma escavadeira, você faz o processo. O Beto, nosso governador, de novo sensível a esse problema, criou as patrulhas no campo. Tivemos um ano de ação na patrulha, depois, em função da crise que se abateu sobre o país, sobre o Estado, esse projeto deu uma parada, agora está começando de novo. O Estado adquiriu algumas patrulhas e está começando a trabalhar de novo. Mas veja bem, não é daí uma melhoria, é a construção de uma estrada rural. Que a gente garante, porque é uma estrada com projeto, de engenheiro agrônomo, né, que não recebe água da lavoura, nem joga água para as lavouras, é um projeto de estrada rural, que se o prefeito fizer manutenção semestral, ele dura 10 anos. É muledo, é cascalho, é tudo que precisa fazer numa estrada, dois caminhões cruzam de uma forma tranquila. Foi feito isso, né? Então, dentro do caminho do campo, melhoria a trafegabilidade, a patrulha mecanizada e mais uma ação. Vamos pegar um exemplo nosso, na Vitória, aqui, subindo da Serra da Esperança. Não adianta você arrumar a estrada, lá sai muito pinos, né? Então, choveu, aquilo vira um... Então, o município tem a possibilidade de ganhar, no caso desse programa, até 6 quilômetros de calçamento. Quer dizer, no ponto crítico da estrada, você pode calçar. E aí facilita para a prefeitura também o mundo. Tudo isso em estradas municipais. O Estado não teria essa... Mas a sensibilidade do governador, a relação do nosso secretário com o governador, eu diria que é um dos secretários mais próximos do Beto. Né? Ele participamos, inclusive, com a secretaria, quando escrevemos o plano de governo do Beto lá, no 2011, lá, né? Antes da eleição ainda. Então, são coisas inteligentes que aconteceram, e o nosso governador sempre teve a disposição de nos escutar, nos ajudar a fazer as coisas que precisam ser feitas pelo Estado, e nunca, nunca, mas de verdade mesmo, proibiu, em função de uma questão política, que algum município, algum agricultor fosse proibido, como aconteceu em anos passados. O caminhão do DR não podiam passar em municípios aí, porque Deus me livre. Você sabe do que eu estou falando. Né? Então, você veja, pedras regulares, patrulha mecanizada e traficabilidade fez parte de um programa, fazem parte de um programa, para arrumar as estradas dos municípios, para que os agricultores tenham lá, precisa sair, sai na hora, né? não precisa... Está com dificuldade. Aí tem o programa Hortisul, Floresta Multiuso, o programa Pronaf, né? O que eu falei de financiamentos que a gente faz, é uma verba federal, mas que se veja uma coisa, traz mais ou menos entre 9 e 10 milhões de reais por ano para a nossa região, que vem do governo federal. Feito por quê? Pelos técnicos da Emater, que participam do sistema da agricultura. Quer dizer, isso vai girar o mercado aqui. Vai fazer acontecer uma produção que vai girar esse dinheiro também na nossa região. Se você pensar nos 6 anos do Beto, 9 milhões de pontos, são 54 milhões de reais que entrou na região. Claro que não é um dinheiro do governo do Estado, mas propiciou que esse dinheiro viesse
para cá.
Se não fizesse os projetos,
não teria esse dinheiro.
Então a gente computa como trabalho da secretaria, da Emater mais especificamente, porque só acontece, na grande maioria dos casos, por que o pequeno agricultor não é atraído pelos escritórios de planejamento agrícola, por exemplo? Porque o que é pago é pouco e tem que fazer 3 laudos, quer dizer, você vai fazer para ganhar 200, vai gastar muito mais que isso para ir lá 3 vezes. Então o Estado tem esse papel, nós fazemos isso. Se não fizéssemos, esses pequenos ficariam sem financiamento, seria uma situação bem pior, né? E tem também aquele programa que é um programa do governo federal e participação do Estado, que é o programa de aquisição de alimentos. Ou seja, o dinheiro vem do governo federal, o Estado passa para o município compra direto do agricultor, e aí o prefeito precisa comprar menos merenda escolar. Quer dizer, ajuda, né? Eu fui um que comecei junto com esse programa aqui, quando eu estava no escritório municipal de Vitória da Matéria. Até hoje ele funciona, estão tendo alguns reajustes agora no programa. Nós teremos uma reunião semana que vem em Curitiba, dia 7 e dia 8, lá para tratar desse programa do PA, que a gente chama, né? Que são as compras institucionais, programas de governo que facilitam a aquisição de merenda direto para lá do produtor, direto, sem atravessador, sem nada. Todo o dinheiro fica na mão do agricultor. Então, todo esse trabalho, então, envolve muita gente e, historicamente, a Emater sempre teve, a Emater não, a Secretaria da Agricultura, o setor agrícola, sempre teve grandes projetos, programas que auxiliaram isso acontecer. Fato que o Paraná sempre foi e ainda é exemplo de produção agrícola, é um dos maiores produtores do estado, do país. Fomos e somos ainda exemplo de conservação de solos, porque se eu estou fazendo fomento à produção, mais, e vamos produzir mais e melhor cada vez.
Tem que proteger mais o solo.
Tem que proteger o solo. Já pegou a ideia. Ah. Né? Senão o nosso principal patrimônio no meio rural, que é o solo, é facinho, então, de você perder ele. Sabe? Porque se você simplesmente tira a vegetação e não faz proteção nenhuma, quando vem a chuva...
Leva tudo.
A erosão, né? A gente sempre brinca assim, quando tem lá no interior, todo mundo conhece alguma chácara ou já foi no interior, e ano a ano aquela pedra embaixo da árvore ou aquela raiz daquela árvore cresce para fora. Será que pedra cresce e árvore sai para fora? E a raiz da árvore não é. A terra que vai embora, a gente nem percebe. É a dita erosão laminar. Toda aquela região está sendo outra, a vassourinha também, né? Para valer o pátio de chá bonito, né? Isso é uma erosão laminar. Quando você percebe, já transformou a erosão em sulcos. E em outras regiões, não a nossa, porque nós temos pouca profundidade de solo. Mas se você pega regiões onde tem os latossolos, lá no sudoeste, na região de Moarama, por exemplo, o arenito. Eu conheço a erosão lá com 16, 18, 20 metros de fundura, com 5, 6 quilômetros de comprimento, chega no lençol freático. Você vê o lençol freático lá embaixo. Sim. E qualquer chuvinha que ele está desmoronando, cada vez aumentando mais. Então, isso é erosão, o solo vai embora. Isso aconteceu, não arruma mais. Você estabiliza. Agora, pôr de volta, não tem como. Um centímetro de solo leva milhões de anos para você refazer. E para você perder uma chuva. Então você incentiva assim a produção, mas você tem que fazer a conservação dos solos. E de um outro fator que é fundamental, a água. Eu tenho que fazer esse sal cair no solo, infiltrar e ficar ali. E não ir embora simplesmente, né? Se não dá uma semana de seca, a planta já começa a sentir, já não produz mais o que produziria. Porque uma coisa que eu sempre gosto de falar, a relação do agricultor com os números é uma coisa injusta. Porque é uma relação de perda. Sempre é uma relação de perda. Como assim relação de perda? Veja bem, eu tenho um potencial produtivo de uma variedade de milho que seja. Vamos chutar aí, para ficar redondo, 10 mil quilos de milho por hectare. Quando eu ponho a semente no solo, se faltar chuva na hora certa, diminui lá 100 quilos. Se faltar um adubo na hora certa, mais 200. Você vai perdendo. Tem uma relação de perda. Você chega lá com 2, 3, 4, 5 mil quilos. Ah, grande produção, mas você tinha um potencial de produzir 10 mil. Já não acontece com a erva isso, senão você não tem erosão, você não perde muito, você não. Porque está dentro do mato, né? Fora diferente. E sempre, então, a maneira mais fácil de você explicar se você está produzindo certo é você pensar numa daquelas barriquinhas de vinho antigamente, aquelas de tabuinha, sabe? Se você pensar que cada uma daquela tabuinha é um dos fatores de produção, e por fator de produção você entende como semente boa, o calcário, ou adubo, ou preparo do solo, plantio direto. Cada tabuinha é um desses fatores de produção. Para mim encher o barril, essa tabuinha tem que estar inteira. Porque se a semente for ruim e tiver quebrado lá no meio, essa tabuinha, eu só vou encher até o meio o barril. Então tudo o resto que eu gastei dinheiro, eu não fiz direito. Então é isso que nós precisamos fazer para o produtor entender e passar a tecnologia para que ele faça da melhor maneira que ele pode as suas ações para ter o melhor resultado possível. Esse é o nosso papel. Eu tinha até uma missão, que o extensionista ele tem essa missão, é educar uma coisa que você não enxerga, é difícil. Educar você sabe que é difícil, né? Os professores sempre falam isso e é verdade. Você tem que educar uma população rural, às vezes com uma dificuldade muito extrema de entendimento das coisas, que precisa para fazer as coisas bem feitas. Alguns resultados, Britão, do que nós fizemos até agora, nesses cinco anos do governo Beto, que 2016 ainda não fechei. Mas o programa, por exemplo, de fertilidade do solo, e aí vem calcário, vem adubos de fósforo, potássio, muitas coisas. São 1.380 famílias dos que precisam realmente disso. São 10 mil toneladas de calcário e insumos aí, né? E um valor aplicado de R$800 mil. Quer dizer, a fundo perdido que o Estado deu para o agricultor naquele momento que estava sem condição de fazer. Essa da melhoria da trafegabilidade, atendemos quase 4 mil famílias, passando a estrada na frente, né? 400 quilômetros de estradas rurais arrumadas. E R$1.800.000 dados a fundo perdido para os municípios da região. Capacitação do agricultor, veja bem aqui, né? Isso que eu falo do papel da extensão rural, de educar, né? 12.300 agricultores. Claro que alguns aqui fizeram mais de um curso, né? E R$1.800.000 que o Estado investiu para que esses cursos acontecessem. Porque se faz um curso, não é um curso de meio-dia, raramente, né? É um curso do dia inteiro ou mais. Você tem que dar almoço, tem que dar o transporte. Quer dizer, precisa pôr lá num lugar para ver como é que a coisa tem que acontecer, né? Então, o crédito fundiário que eu falei para você, nesses últimos 4 ou 5 anos, são 100 propriedades que foram financiadas, são 1.433 hectares, são R$6.280.000 que foram disponibilizados para aquisição desses terrenos e repasse a esses agricultores. Agora, claro, eles vão aos poucos devolver para criar o fundo para que o próximo possa ganhar também.
Bacana.
Esse é o jogo. O leite das crianças, esse aqui eu gosto sempre de falar, crianças 6 meses a 3 anos, né? 182 mil crianças dentro do governo Beto Rich, sem pensar no antes, né? São 5 milhões de litros de leite distribuídos gratuitamente e a um custo de 8 milhões e meio de reais. Quer dizer que um governo desse não pensa, não faz nada, não ajuda, não dá, né?
Não tem como.
Não tem como, né? E esse nosso governo, eu conheci, até por questão familiar, o pai do Beto, Zé Richa, né, que é muito amigo do meu avô. Quando você falou no meu avô, eu lembrei já do Zé Richa, que os dois eram muito amigos. Eu conheci a família, conheci o Beto, nós temos mais ou menos a mesma idade. O Zé Richa começou essa onda de equipar o Estado para que o Estado se tornasse o que é hoje. Depois eu vou falar um pouquinho na frente ali. Nós temos um programa que é oriundo do Recurso Federal Brasil Sem Miséria. Quer dizer, em 2013 e 2014, rolou o programa, foram 350 famílias dessas miseráveis, que não tem nada, que passam todo tipo de necessidade, foi repassado R$840 mil para eles, pelas mãos dos técnicos da Emater. Certo? Se não fosse isso, não acontecia. Não é dinheiro do Estado, mas a ação da Secretaria
foi importante.
Foi importante, né? O crédito rural que eu tinha falado para você, são 9 milhões por ano. Há uma média de 1 milhão para cada município. Tem uns mais, outros, mas a média, 1 milhão por ano por município. 9 municípios, 9 milhões. 6 anos, R$54 milhões, que circulou na região na época de comprar o insumo, de gerar uma safra, e esse dinheiro daí ser comercializado, e também, então, a gente sempre fala, o campo vai bem, as lojas
vão bem.
É isso que funciona. E um outro programa que é do governo do Estado também, junto com o governo federal, o Trator Solidário, a gente coloca para o agricultor uma média de 60 tratores que são financiados por ano, né? é uma média de 65 anos, 80 mil reais cada trator, que dá uma média por ano de quase 4 milhões de reais. Então, a gente volta também, às vezes, os 6 anos, são mais quase 25 milhões de reais, que entrou na região em função daquilo que a secretaria atua, né?
Não pode terminar.
Oh, um papo. Faz uma hora e 10 que eu estou conversando com ela. Que bacana. Não, pode. Vamos terminar.
Então, agora, rapidamente aqui, então, eu só quero falar agora, né, até porque eu tinha combinado com o nosso coordenador regional dos núcleos, o teu irmão, nosso amigo Gilberto Brits. Ele me pediu para vir falar aqui. E nós estivemos juntos essa semana em Curitiba num seminário do programa Família Paranaense.
Foi dia 26 e 24 de novembro, né?
Exatamente. Estivemos lá.
E segundo o seminário estadual do programa Família Paranaense. O que é esse programa?
Esse programa, ele tem vários aspectos, né? Para você ter uma ideia, ele atende o jovem recluso, aquele que cometeu o crime, aquele que não tem idade para ser preso, durante a internação e até 6 meses depois. Ele atende a gestante, ele atende... Agora, o porquê da Emater está dentro, da Secretaria da Agricultura, a Emater está dentro desse programa, renda agricultor. Então, vê a renda agricultor, como é que o Estado vai conseguir falar com o agricultor? A Emater, através da Secretaria da Agricultura, através da Emater, tem um escritório em cada município e tem técnico lá. O braço do governo lá de Curitiba bate lá na porta do agricultor. Mas como uma Emater? Por que Emater? Bom, primeiro, como eu falei, programas de organizar o agronegócio começou lá na época Zé Richa. Talvez você tenha escutado na época, Clique Rural.
Clique Rural.
Zé Richa viu que tinha que pôr luz
no interior.
Então, nós no sistema da agricultura, por esse tentáculo do Estado chegar lá perto, fizemos parte do Clique Rural, fomos ajudar a cadastrar, encontrar, ver quem precisava de luz. Né? Junto com isso, o Zé Richa fez um programa chamado Pro Rural. Né? Para aproveitar daí então essa luz, ia ter triturador lá nas nossas propriedades, e começou a equipar o nosso produtor com até era tração animal às vezes, né? Mas com tratores, com equipamentos para melhor produzir. Começou lá o troço. Depois disso, veio o programa Paraná Rural, no governo Álvaro Dias. Estava falando antes aqui do Álvaro Dias. Ele pensou, e o seu secretário chamava-se Osmar Dias. Lembra disso, né? Esse programa, ele transformou o Estado do Paraná em modelo nacional e mundial de conservação de solo. E eu participei, no primeiro dia que eu entrei na Emater, até hoje a gente participa disso, do programa do SIN na propriedade do agricultor e fazer, ensinar ele a fazer a conservação do solo. Marcar as curvas de nível para ele, fazer ele plantar em nível, porque a água não escoa ao seu bel prazer. Certo, Britão? Depois veio o Paraná 12 meses, nosso Jaime Lerner. Certo? É um programa que manteve essa questão de cuidar do solo, cuidar da água, criou o primeiro subcomponente, alívio à pobreza no meio rural. Você veja bem, o Jamilé já se preocupou com isso. O Moser é um dos caras que nós falamos no Rodolfo Moser, né? Um dos caras que escreveu esse programa com a sensibilidade que ele tem, ele ajudou a criar esse programa. Ou seja, você faz ações para que aquele que nunca recebeu nada, por exemplo, melhoria da casa do agricultor, certo? Passou o Paraná 12 meses, aí veio o Paraná Biodiversidade. Então, eu tenho um Estado razoavelmente que controla a sua erosão, que tem tecnologia, nós temos que proteger o meio ambiente, proteger nascente, proteger... Né? Mas todos esses trabalhos que levou o Estado do Paraná a ser o celeiro nacional, nunca atingiu realmente o mais miserável. Por quê? Os organismos internacionais que financiam, eles cobram contrapartida. E o Estado, às vezes, sem condições de dar contrapartida, o produtor que dava contrapartida, e eles não têm. Então, eles desaparecem no sistema. E aí você encontra um governador que é sensível a esse tipo de problema, e tem uma primeira-dama, sua esposa, a secretária Fernanda Rich, sensível a esse tipo de... Já tinham trabalhado no Família Curitibana, transformar um programa complexo desse em Família Paranaense. E aí, na Renda Agricultor, nos dá a honra, eu considero assim, dá o privilégio de poder chegar na casa de uma pessoa que nunca eu atendi. Muitas vezes passei na frente da propriedade, não podia entrar, porque tinha como atendê-los. Agora eu posso chegar lá, escute, nós precisamos melhorar o teu saneamento, pôr uma caixa d'água, trazer uma água de qualidade, fazer um banheiro para você deixar aquela patente antiga de lado, né? Fazer um banheiro decente, pôr um chuveiro, encanar água para ele, fazer pequenas intervenções de produtividade, fazer uma horta, criar um porquinho, uma galinha para dar alimentação, né? E vender o possível que for de excedentes. E aí você começa a ver as pessoas com um brilho nos olhos.
Bacana, né, cara?
Muito Nossa interessante. Senhora. Que você vê que são pessoas como nós, que não tiveram nunca a chance. Claro que alguns às vezes não aproveitaram a chance que tiveram, até botaram fora o que tinham, mas muitos não tiveram a chance.
Verdade.
E ficaram lá relegados todos esses anos, agora, com esse programa Família Paranaense. Nós também, da agricultura, podemos, singelamente, mas já podemos trabalhar com esse povo, transformá-los, trazê-los para o nosso rol de pessoas que nós vamos ajudar e vamos trabalhar, e trazer para eles virarem agricultores, se Deus quiser.
Que bacana.
Então, não sei se...
Olha, eu tive uma aula, confesso para você, você vai devir mais uma visita para mim. Eu estou com o meu convidado na antessala esperando, mas eu acho que foi uma bela aula de agricultura, cara. Eu tinha tanta pergunta para fazer para você, até porque eu estava pensando na bacia leiteira, que nós temos, geralmente a mulher que cuida aqui da bacia leiteira, nós chegamos a pagar o litro de leite R$ 3,60, R$ 3,70 na antessala, e ontem eu fui no mercado, a caixinha, lógico, no mercado, não vou fazer pôr no mercado, estava R$ 1,79, que o nosso leite para R$ 2,10 e R$ 2,20. Aí eu digo, como o agricultor sofre, né? Cara do céu, porque fazer leite não é fácil, é a vaca que faz, lógico que faz. Mas, cara, é de segunda a segunda, não tem carnaval, não tem Natal, não tem Páscoa, não tem nada, cara do céu. E eles têm que dar vacina para a vaca, eles têm que cuidar da vaquinha, eles têm que arrumar a vaquinha, arrumar o estado. É complicado isso,
já
né?
Já fomos a maior bacia leiteira do estado do Paraná, claro, contando com o Porto União junto, na época da CLAC, famosa CLAC, né?
Uhum.
De lá para cá, percalços aconteceram, a CLAC não existe mais, daí veio a Freinesa, também já foi embora. E nós estamos, hoje, então, temos alguns projetos até, só para dar um retoque rapidinho, assim, uhum, de cuidar dessa coisa da bacia leiteira, que é importante, né? Não é uma cadeia produtiva para todos os agricultores da região.
Como é uma ajuda, mas, né?
É uma ajuda, e é para aqueles que realmente não tem sábado, não tem domingo, né? E deixar na mão de só de empregado não funciona isso.
Geralmente é mulher que toca.
Normalmente é mulher. Se você lembra, alguns anos fizemos aqui encontro das amigas do leite.
Verdade.
Várias vezes. Chegamos a trazer 1.000 mulheres da região inteira aqui do Santa Catarina, uhum, para conversar com elas, porque elas que cuidam realmente na pequena propriedade do leite. Então nós temos ações e uma próxima oportunidade.
Vamos conversar,
venho aqui para falar com você. Tá bom, Britão?
Quero agradecer você, meu irmão. Parabéns pelo teu trabalho. Leva um abraço à família, que eu admiro, teu irmão Marcelo. Eu me lembro do Miss Caramela numa eleição contra o tranqueiro do Bank. Eu era PIA, eu fui, tinha um posto de gasolina na esquina da família de vocês ali, onde é o escritório do teu irmão. Ele estava sentado numa mesa e eu entrava, eu era metido. Aí tinha um crucifixo assim atrás da mesa dele, ele dizia assim, olhou assim pro Jesus, é o último, meu Deus, esse é o último. Tá vendo como é que é?
Eu lembro disso, porque o vô era um cara assim.
Uma mesa assim, tinha um crucifixo atrás dele, ele olhava assim, essa é o último, meu Deus, essa é o último.
Quando,
como é que pode isso, cara?
O vô faleceu, infelizmente, novo, 63 anos, ele morreu. Nos fez a falta que faz até hoje, né? Mas ele dizia isso, não vou mais.
Essa é a última.
O dinheirinho estava na poupança para próximo. Não largava, não adianta.
Olha, quer dizer para você, eu tenho 62 anos, veja aí, eu nunca vi um velório daquele tamanho na minha vida. O pessoal chorava no meu fio, comendo banana. Eu morava ali perto da bodega da Elga. Uhum. Os caras sentavam ali na Elga, rapaz, conversando, tomando gasosão, comendo pão, banana, para esperar sair o velório do Domingos. Foi uma coisa histórica na minha vida, viu? Confesso que eu nunca vi isso.
Eu levei,
até hoje.
Eu levei um susto muito grande, porque eu estava em Curitiba, eu estava no hospital, eu doava sangue para ele, porque é mesmo sangue aqui. E, inclusive, no meu registro, vê como é que são as coisas, no meu registro, minha carteira de identidade, tá, eu nasci dia 21 de março, mas na minha carteira ficou 11 de março, que era o dia do aniversário dele.
Que bacana, cara.
É, então eu não, ficou assim. Não troquei, porque para mim é uma lembrança, pra mim, que eu vejo é uma lembrança, né, do meu avô. E ele fez, ensinou nós a fazer tudo aquilo que, porque ele deu a vida por isso aqui, né?
Sempre.
Sempre. E a gente tenta fazer a mesma coisa e o que for possível na área da agricultura, a gente quer o meu ramo fazer por esse pessoal, eu vou fazer.
Obrigado,
pelo convite, então, à disposição, se quiser outra conversa, me chame.
Valeu, meu irmão. Valeu.